Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Não estamos todos, porque falta o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, que comunicou que hoje não poderia estar. Falta, não sabemos se estando atrasada ou não vindo, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Penso que todos, mais ou menos, nos conhecemos. De qualquer maneira, dada a circunstância que temos um colega que é relativamente novo na comissão e também, portanto, também no grupo de trabalho, eu aproveito para mencionar quem são todos os membros do grupo de trabalho, talvez isso facilite a continuidade. Nós temos aqui o PS representado pelo deputado Tiago Estevão Martins. Eu vou seguir a ordem relativa. O grupo parlamentar do PS é representado pela deputada Germana Rocha. O parlamentar do Chega, representado pelo deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Teríamos a deputada Carla Castro pela IEL e a deputada Joana Martago pelo BE. E temos o deputado Alfredo Maia, do parlamentar do PCP. Penso que os colegas já se terão apercebido que a deputada Diana Ferreira está agora a procurar aumentar a dimensão da humanidade e, portanto, durante este tempo não poderá contribuir para este trabalho, está a contribuir para outras missões. Portanto, bem-vindos a todos ao grupo de trabalho. A nossa ordem de trabalhos hoje é uma ordem de trabalhos um bocadinho vaga, mas o facto de ser vaga não quer dizer que não seja necessária para começarmos. O ponto único é a preparação dos trabalhos do grupo de trabalho, que é realmente assim, uma coisa bastante ampla. Eu gostaria de vos dizer duas ou três coisas para introduzir este arranque. E que é o seguinte, nós temos aqui um contexto que não é exatamente o contexto de todos os trabalhos de legislativos, porque temos aqui um formato que nem sempre acontece, ou que não é o formato mais habitual. Nós temos nesta especialidade uma iniciativa legislativa de cidadãos, portanto, um projeto de lei que resulta de uma iniciativa legislativa de cidadãos, que tem as suas próprias especificidades, tem um enquadramento jurídico próprio. Na medida em que, em vez de serem deputados, os proponentes desse projeto de lei é um grupo de cidadãos, que não pode ter a mesma participação nos trabalhos que têm os deputados, mas que, no entanto, tem direitos, relativos à forma como o processo vai andando, designadamente o direito de conhecerem os diferentes passos que vamos tomando. E penso que todos temos interesse, em manter a Comissão Representativa, penso que é assim que se chama, a Comissão Representativa do Grupo de Cidadãos, informado dos passos que vamos dando. O facto de termos aqui uma configuração, um pouco particular, obrigou-nos a fazer aqui um pedido particular também ao Sr. Presidente da Assembleia da República, na medida em que os prazos aplicáveis a um projeto de lei resultante de uma iniciativa de cidadãos, em princípio, não era possível cumpri-los, tendo uma discussão mais alargada e com projetos de lei, enfim, que têm um tratamento, têm uma tramitação um pouco diferente. Pedimos, portanto, ao Sr. Presidente da Assembleia da República que fizesse uma prorrogação do prazo. Essa prorrogação foi feita, incluindo os acontecimentos passados e não os futuros, ou seja, incluindo as nossas férias, o nosso período de interrupção dos trabalhos. Atualmente, o prazo indicativo para terminarmos este trabalho seria 6 de dezembro. Acontece que nós ainda não aconteceu, e portanto os serviços fizeram-nos este cálculo na base daquilo que já aconteceu e não na base daquilo que ainda vai acontecer uma outra interrupção. Ou seja, nós durante a especialidade do orçamento, da discussão do Orçamento do Estado, em princípio não podemos sequer reunir, enfim, embora possamos pedir especificamente ao PAR que nos autorize a reunir, mas enfim, acho que temos que contar com o facto que aí há uma interrupção. Portanto, vai haver aqui um prolongamento. De qualquer maneira, eu penso que nós devíamos, sem deixar de fazer o trabalho que temos que fazer, penso que nós devíamos tentar aproveitar o tempo e não dar a ideia, designadamente aos promotores da ILC, enfim, de que vamos andando e deixamos passar o tempo. Acho que nós temos que transmitir claramente a ideia que estamos a procurar cumprir o melhor possível os prazos, dentro das limitações regimentais e práticas, mas enfim, não dar a ideia que estamos uma iniciativa licitativa de cidadãos tem normalmente um prazo de 30 dias para fazer a especialidade, que é um pouco a garantia que damos ao grupo de cidadãos que não, vamos, que não pomos isto na máquina da roleta e que deixamos andar. Portanto, acho que temos que ter esse cuidado. Por outro lado, nós estamos a lidar com três propostas legislativas, portanto, a iniciativa legislativa de cidadãos, a proposta do BE e a proposta do PCP. Que mexem em diplomas legais estruturantes, numa lei de bases e num regime jurídico que tem um pouco a natureza de uma lei quadro. Portanto, nós temos que saber que estamos a fazer a apreciação de propostas que fazem, que mexem com leis importantes, digamos assim, leis estruturantes do nosso ordenamento. E, portanto, isso também nos dá uma responsabilidade acrescida. Por outro lado, nós chegamos aqui com uma circunstância política particular, mas que não pode ser enganadora. E isto aqui sou eu que estou a dizer. Na generalidade, os projetos foram todos aprovados por unanimidade, mas todos, ou a maior parte dos intervenientes nesse debate, sinalizaram que sim, estavam de acordo com a ideia em geral, mas que achavam que era preciso trabalhar um pouco mais, estudar um pouco mais o que estava em causa em termos concretos. E isso penso que nos dá uma responsabilidade. Eu gostava de sugerir que nós procurássemos fazer do trabalho deste grupo de trabalho um trabalho que não só, como é costume, fosse valorizador do trabalho do Parlamento, mas que também fosse reconhecido pela comunidade académica, quer por aqueles que trabalham nos politécnicos, quer por aqueles que trabalham nas universidades, fosse reconhecido como um trabalho que os ouviu, que estudou tudo aquilo que havia para estudar, que discutiu tudo aquilo que havia para discutir, que ponderou as consequências das decisões que vamos tomar, porque nós estamos, de facto, a mexer em aspectos do sistema de ensino superior, que são aspectos estruturantes e que, enfim, por um lado, tem muito tempo, ou seja, estamos há muito tempo com uma certa estruturação e provavelmente vamos mudá-la, e, por outro lado, tudo aquilo que fizermos mexendo nessa estrutura básica pode ter consequências para o futuro, e penso que estamos todos conscientes de que não estamos provavelmente a fazer uma coisa miúda, não estamos a fazer uma coisa pequena, estamos a lidar com uma matéria de responsabilidade. E, portanto, o que eu sugeri era que nós procurássemos encontrar um formato de trabalho que desse essa mensagem à comunidade de que nós fizemos tudo aquilo que era necessário e possível para que este fosse um bom debate, um debate aprofundado. E, nesse sentido, eu dou aqui já duas pistas de um modelo de trabalho que gostaria de vos propor. E percebo perfeitamente que, no que diz respeito a estas coisas que eu vou dizer, possam dizer, não tinha pensado nisso, direi noutra reunião, penso que isso é perfeitamente normal. Por um lado, eu penso que nós temos uma das primeiras tarefas, como bem lembraram já os serviços da Comissão, que são sempre, como sabemos, indispensáveis a que façamos as coisas como devem ser, já agradeço. Como bem lembraram os serviços da Comissão, nós vamos ter que estabelecer uma lista de entidades a ouvir. Pronto, isso é normal, e uma primeira tarefa que teríamos que fazer era começarmos a trabalhar entre nós, no sentido de recolher sugestões para essa lista de entidades. Depois, eu penso que temos que segmentar essa lista de entidades. Normalmente, um grupo de trabalho serve para não sobrecarregar a Comissão e, portanto, fazemos o trabalho no grupo de trabalho. E, portanto, haverá um certo número de entidades que será o próprio grupo de trabalho a ouvir aqui. Muito bem, mas eu atrevia-me a sugerir que, dada a relevância do tema, nós talvez devêssemos propor à Comissão, a que pertencemos, que algumas audições, não digo muitas, mas duas, três, quatro, fossem feitas na própria Comissão. sei lá, ouvir a comissão promotora, a comissão representativa, ouvir o CISP, talvez ouvir o CRUP, não sei se mais alguém, mas penso que talvez devêssemos, até para manter no espaço público a ideia de que isto está a avançar, porque obviamente liga-se muito mais àquilo que se passa no plenário da comissão do que àquilo que se passa no grupo de trabalho, o que é normal. E, portanto, sugeria que nós procurássemos identificar um grupo pequeno de audições que proporíamos à comissão e que essas audições ocorressem na comissão. E depois, é claro que penso que haverá, além das audições no grupo de trabalho, penso que temos também que encontrar um conjunto de entidades às quais podemos parecer por escrito. Pronto. É claro que muitas entidades gostam, preferem vir presencialmente dar o seu testemunho, mas não será possível, provavelmente, ouvir presencialmente toda a gente que se queira pronunciar. Isto era uma primeira sugestão sobre a lista de entidades. A segunda sugestão era sobre a organização desta auscultação. Nós não vamos impedir nenhuma entidade que aceite vir aqui dar-nos o seu ponto de vista, não vamos impedir ninguém de falar daquilo que bem entenda, certo? Dentro do objeto de que estamos a tratar e que são estas propostas. Mas acontece muitas vezes, e aqueles que estão mais habituados a trabalhar nestas coisas, acontece muitas vezes que, pelo menos a primeira intervenção é um bocado desfocada. Quer dizer, as pessoas vêm, fazem umas considerações gerais e depois temos, é quase pergunta a pergunta que vamos conseguindo que as entidades se foquem no tema que temos. Também pode haver entidades que simplesmente não queiram responder às nossas perguntas, isso cada um é que sabe. Mas eu sugeria que nós fixássemos um pequeno, e quando digo pequeno é mesmo muito pequeno, conjunto de questões, 4 ou 5 questões, que consideremos que sejam questões básicas para estruturar a apreciação destas propostas e a sua inserção no formato de ensino superior que temos, e que quando uma entidade é convidada a vir ou aceita vir, nós digamos logo, olha, há aqui, independentemente do resto tenha para nos dizer, e está à vontade para dizer, há aqui um conjunto de questões que gostaríamos que fossem abordadas. Penso que isso poderia facilitar, é claro que teremos que estar de acordo entre nós acerca de quais são essas questões, penso que isso é evidente, não, nenhum de nós vai impor aos outros quais são as questões. Mas penso que se tivermos um bom lote de questões, isso pode ajudar a perceber um bocado, no fim, qual é a súmula daquilo que fomos fazendo. Ou seja, para aquelas questões básicas, termos um conjunto de respostas ordenadas. Sem prejuízo, mais uma vez, e penso que isto tem que ficar claro, qualquer entidade que venha pode dizer, não me perguntaram, mas eu sobre a questão A, sobre a questão B, tenho isto a dizer e quero dizer. Pronto, evidentemente, isto não é para limitar a expressão de quem cá venha, quem seja convidado e aceite vir. Depois, a terceira sugestão que eu tinha para pôr em cima da mesa, de certo modo, tem que ter uma explicação. E é assim, eu não estou aqui a representar nenhum grupo parlamentar, mas, enfim, pertenço a um grupo parlamentar e, no fundo, também vou falando com colegas de outros grupos parlamentares, mas vou falar pelo meu. Nem toda a gente tem, à partida, no princípio deste debate na especialidade, nem toda a gente tem exatamente a mesma ideia sobre como é que isto ia acabar. Pronto. Penso que não estará ninguém contra o básico das propostas que estão em cima da mesa, mas há nuances acerca de como é que a coisa deveria ser feita. Penso que poderia ser interessante nós termos a possibilidade, na organização dos debates, de darmos algum espaço a essa pluralidade. Nós temos a faculdade, como existe na própria Comissão, de virem deputados que não são, enfim, neste caso que não são do grupo de trabalho, na mesma medida em que, por exemplo, à Comissão podem ir deputados que não são da Comissão, mas que não têm nada assunto, uma coisa que acontecia muito em legislaturas anteriores, projetos de resolução sobre requalificação de escolas. Era frequente vir um deputado que era do círculo eleitoral daquela escola, ou até da terra onde estava a escola, em vez de ser um dos deputados da Comissão, que não cobria todo... Pronto. Sobre isso, eu gostava que pensassem na possibilidade de termos uma gestão um pouco mais flexível do nosso uso das grelhas de audição. No fundo, nós, quando aplicamos uma grelha de audição, temos um formato muito simples. Em todas as audições, a entidade convidada faz uma intervenção, depois cada argumentar, cada partido tem uma intervenção e depois as respostas. Acredito que... o interesse ou a necessidade de interlocução com entidades diferentes nem sempre seja o mesmo. Ou seja, pode acontecer que um determinado grupo parlamentar já conheça muito bem a posição de uma determinada entidade, conheça menos a posição de outra entidade, ou queira fazer, vamos supor, e não, isto não é nenhuma sugestão, mas vamos supor que convidamos a agência que faz a acreditação dos graus. Pronto, pode alguém ter mais interesse em fazer perguntas técnicas sobre como é que seria a acreditação de um programa de doutoramento neste contexto, do que perguntar a uma entidade que já se saiba que tem uma posição absolutamente favorável a uma determinada solução. O que é que eu vos proponho para pensarmos? E, francamente, acho que não podemos de maneira nenhuma tomar uma decisão sobre isto hoje. Estou a propor-vos a pensar. Eu penso que nós podemos pensar uma coisa do género, considerarmos lotes de audições, por exemplo, um lote de 10 audições. Um lote de 10 audições dá 10 slots, em princípio de 3 minutos, se usarmos a grelha mais comum nas audições, dá 10 slots de 3 minutos a cada grupo. Eu concebo a ideia de que possa haver uma gestão flexível dos slots por grupo parlamentar. Que o grupo parlamentar A diga, bom, eu vou ter uma audição em que gostava de ter 2 slots e, portanto, vou prescindir de um slot nesta audição e noutra audição vou querer 2 slots. Por exemplo, tenho 2 deputados com perspectivas diferentes sobre o problema e quero que haja 2 deputados que façam perguntas e que possam, enfim, interrogar uma determinada entidade. Isto tem que ter limites, nós não podemos chegar a uma circunstância em que há uma audição em que ninguém faz pergunta nenhuma e depois ter uma audição em que ficamos cá a tarde toda a fazer perguntas. Mas penso que esses limites podem ser estabelecidos, por exemplo, nenhuma audição pode ter mais do que o dobro do tempo de uma audição base, portanto ninguém, não pode haver uma multiplicação completa das audições. Se quiserem, eu posso depois pôr por escrito qual é a minha ideia, para ser mais fácil criticarem, eu acredito que a crítica melhora, e ajuda a detectar deficiências no modelo e, portanto, quero que fique claro, não estou a querer vender-vos esta ideia hoje e não estou a pedir que ninguém adira à ideia neste momento. Estou a dizer, penso que isto podia ser interessante, também pode ter dificuldades, mas disponibilizo para escrever isto e para ser mais fácil analisarem pelo vosso lado como é que querem fazer. Isto permite a qualquer grupo parlamentar ter o comportamento normal que teria. Fala em todas as audições, fala sempre ao mesmo tempo e não tem que se preocupar com isto. Se alguém quiser ter essa constância, isto não tira essa possibilidade. Estas serão as ideias que eu penso que nós vamos ter que fazer um pequeno documento em que digamos objetivamente qual é o objeto do grupo de trabalho. Penso que não é preciso complicar mais. Penso que a fixação num pequeno parágrafo do objeto do grupo de trabalho será suficiente. Penso que não é dir-me-á ao Sr. se é preciso fazer mais alguma coisa em termos formais, mas eu penso que isso seria apropriado e penso que não precisamos de regulamento, nem precisamos dessas coisas para este contexto. Aplica-se mutatis mutandis o regulamento da Comissão. Isto que vos digo não é para tentar que me digam hoje se estão de acordo ou se estão em desacordo. Eu quero que estejamos todos confortáveis com o método de trabalho que organizemos. Estou disponível também, se quiserem depois mesmo bilateralmente conversar sobre isto, pôr dúvidas ou ver comigo como é que poderia ser, e estou disponível, farei isso logo que consiga, pôr por escrito esta parte, que é a parte mais complexa, digamos, mas foi aquilo que eu estive a pensar na perspectiva de darmos aqui a esta questão um tratamento em que seja clara, passar a mensagem de que nós estamos aqui realmente conscientes da responsabilidade da mexida legislativa que temos entre mãos, conscientes de que as unanimidades são sempre aparentes, portanto aquela votação unânime tem muitos matizes, e de que nós precisamos, como grupo e como comissão, no fundo estamos a fazer um trabalho para a Comissão de Educação, o órgão é a comissão, nós somos apenas aqui uma ferramenta, passar claramente a mensagem para todos os interessados de que nós nos procurámos organizar de forma a ter um debate sério e que depois, no fim, politicamente, cada grupo decide o que é que quer fazer, mas pelo menos que até chegarmos ao momento de decidir, fizemos o que era possível fazer para esclarecer as matérias, para ficarmos entendidos sobre o que é que está em cima da mesa e quais podem ser as consequências. Porque eu, francamente, devo dizer-vos com clareza que eu sinto que esta é uma matéria em que eu não quero que daqui a 10 anos me digam o senhor ex-deputado, daqui a 10 anos serei seguramente ex-deputado, o senhor ex-deputado tem uma responsabilidade num disparate que fez e que não devia ter feito e que teve estas e estas consequências negativas. E isto tanto pode acontecer se fizermos assado ou se fizermos assim, ou seja, tanto me podem dizer fez uma alteração que não devia ter feito, como podem dizer travou uma alteração que devia ter sido feita para nós melhorarmos o nosso sistema. Sinto essa responsabilidade, não sei se todos sentem, eu sinto essa pressão e não quero que daqui a 10 anos me digam você não fez aquilo que estava ao seu alcance para tentar perceber o que é que estava a fazer. Eu acho que se nós conseguirmos passar essa mensagem, é bom. Eu tenho este defeito, falo demais, quando começo a explicar as minhas ideias falo demais, mas agora calmo, como deixo-vos porem outras questões, ou sobre estas, aquilo que queiram reagir, aquilo que queiram dizer que não estão para reagir agora, mas agradecendo a vossa paciência para me terem ouvido, fico à vossa disposição para continuarmos, darmos seguimento à reunião. Sr. Deputado Alfredo Maia, governador do PCP. E tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, pelas boas-vindas, as palavras simpáticas, e aproveitei para cumprimentar os restantes colegas deputados neste grupo de trabalho. Eu não tenho assim questões de grande monta para colocar, retive em particular a sugestão que o Sr. Deputado Coordenador faz de que seja fixado um conjunto de questões padrão, digamos assim, se bem entendi, para colocar ao conjunto de entidades. Julgo também que posso concluir que isso não prejudica, digamos, a iniciativa dos grupos parlamentares de fazerem suas próprias perguntas, embora eu concorde com a ideia, acho interessante no sentido de contribuir para conduzir para aquilo que muito bem referiu, a formulação em progresso de uma súmula do trabalho que aqui pretendemos fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, tem toda a razão. Na realidade, eu disse que isto não impedia as entidades que cá viessem de falar sobre outras coisas, mas não disse que isto não impedia os grupos parlamentares de dizerem outras coisas. Mas, na realidade, mesmo que alguém quisesse impedir um grupo parlamentar de falar sobre aquilo que quisesse, isso é coisa que não é possível fazer nesta casa, porque nós, de uma maneira ou de outra, falamos sempre daquilo que entendemos que temos que falar em cada momento, e bem, é para isso que aqui estamos. Mas sim, concordo com esse sublinhado, e penso que, para não haver equívocos, é bom que esse sublinhado seja feito. As questões são questões de partida, que em princípio são questões que todos concordamos que devíamos esclarecer, mas certamente haverá outras questões que quer os parlamentares, quer as entidades acham que devem falar sobre elas e devem esclarecer, e portanto, absolutamente. Muito obrigado. Deputada Germana Rocha, por favor.
Está a funcionar. Muito obrigada, Sr. Coordenador, cumprimentá-lo e cumprimentar também todos os senhores deputados deste grupo de trabalho. E, de facto, dizer que concordo quanto à responsabilidade deste grupo de trabalho. Estou consciente disso. Naturalmente que é uma grande responsabilidade, porque estamos aqui perante alterações muito importantes e, portanto, eu também quero que isto corra o melhor possível, como acho que todos nós queremos. Portanto, temos de ter aqui alguma ponderação e na condução dos trabalhos, naturalmente, e algumas cautelas, para que depois chegamos no final e que tudo corra pelo melhor. Em relação às propostas que o Sr. Coordenador colocou, nomeadamente quanto às entidades que vamos ouvir, nós temos na nota técnica já algumas sugestões de entidades. Naturalmente que eu acho que se calhar era pertinente que possamos fazer aqui uma proposta por escrito, por e-mail, aos serviços da Comissão, se concordamos com estas e se ainda temos algumas mais a sugerir. Relativamente à questão que colocou o Sr. Deputado do PCP, naturalmente que outra coisa não me passaria pela cabeça, que também tivéssemos, para além dessa formatação, depois tivéssemos a liberdade de colocar as questões que entendamos por bem. Relativamente à questão de ouvirmos algumas entidades na Comissão, também estamos de acordo com isso. Acho que, de facto, a importância da matéria justifica que assim o seja. E relativamente à questão de poderem intervir outros deputados, também me parece, de facto, útil, atendendo às diversas sensibilidades que esta matéria também provoca. Portanto, sugeria aqui que, de facto, fizesse chegar estas sugestões por escrito, para depois os grupos parlamentares poderem pronunciar, darem os seus contributos, no sentido de conseguirmos, de facto, concretizar melhor estas sugestões, mas à partida não nos oferece aqui grandes considerações neste momento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Germana Rocha. Pronto, farei como diz. Acho que é pôr por escrito e podermos poder ficar claro do que é que estamos a falar. Acho que é uma exigência razoável. Não consegui fazê-lo para hoje, mas também se hoje dissessem todos não queremos nada disso, eu também evitava estar a ter o trabalho de escrever. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mitar Ribeiro, por favor.
Saudar todos os membros da Comissão e dar as boas-vindas ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Eu já não tenho muito mais para acrescentar, porque era solicitar que passasse aquilo que nos apresentou por escrito, e já agora deixo um elogio, quer dizer, com a responsabilidade que nós temos neste trabalho, a apresentação que fez foi excelente, foi um verdadeiro pedagogo, quer dizer, orientou esta primeira fase dos trabalhos, que depois penso que condiciona a forma como nós vamos estar neste projeto. Portanto, dar-lhe os parabéns, porque uma apresentação inicial é sempre fundamental neste tipo de responsabilidade. É isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Isso é a benevolência sua, mas, de facto, talvez por sentir a responsabilidade desta tarefa, procurei pensar um bocadinho como é que podíamos dar o pontapé de saída com o pé direito. Mas muito obrigado. Significa que, pelo menos, o Sr. Deputado acha que conseguiu, que já não é mal. não sei se o governador do PS tem alguma coisa para dizer neste momento.
Obrigado, Sr. Coordenador. Sem surpresa, concordamos com as propostas que aqui nos trouxe. Gostava novamente de sublinhar a importância das perguntas e da importância de conseguirmos sistematizar aqui estas intervenções, principalmente porque, olhando para as propostas de grelhas de tempos de audições, verificamos que, de facto, as perguntas que os grupos parlamentares fazem se sucedem a uma intervenção inicial, e isso aí permitir-nos ir a ganhar tempo e, de facto, sem nada mais a acrescentar, aproveitar para sublinhar este facto.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tiago Estevão Martins. Bom, nós não vamos, isto não se ganha o tempo, portanto não vale a pena estarmos a prolongar a reunião se ela já não é mais útil a partir daqui. Eu penso que isto deixa uma tarefa ao coordenador, que é pôr por escrito e mandar e depois esperar que aconteça. Muito obrigado por me darem essa tarefa. Nós temos aqui à nossa frente um calendário complicado, não é? Porque um grupo de trabalho é sempre algo que acresce a um calendário que nós já temos bastante, bastante marcado. Por exemplo, na próxima semana voltamos a não ter terça-feira, porque há outras jornadas parlamentares, portanto iremos ter reunião de comissão à quarta-feira de manhã e, portanto, tudo isto se complica. E eu tenho a impressão de que nós temos que tentar fazer algumas coisas relevantes antes da interrupção da especialidade do orçamento. Porque se há umas, por exemplo, parece-me absolutamente indispensável que os pedidos de parecer por escrito já tenham seguido entretanto e até que já possamos ter concordado como é que vamos começar a agendar as audições, porque se der a ideia de que nós esperámos que chegasse ao orçamento para depois pensamos nisso, acho que isso não será bom. Portanto, eu penso que nós temos que fazer um esforço para avançar um bocado de trabalho agora, para que aquela fase da especialidade do orçamento seja uma fase em que estão a acontecer coisas, as coisas que podem acontecer sem ser presencialmente, que nós não podemos fazer. E, portanto, eu gostava de vos perguntar como é que veem que seja a melhor maneira de nós encontrarmos um espaço no nosso calendário semanal para eventualmente termos, nem que sejam pequenas reuniões do grupo de trabalho que sejam necessárias para tomar decisões em determinados momentos, porque pode ser algumas coisas poderemos fazer por escrito. Eu acho que concordar numa lista de entidades a ouvir é uma coisa que se fará por escrito, não é preciso fazer reuniões. Há várias coisas que poderemos tentar resolver por procedimento escrito. Mas, de qualquer maneira, Por exemplo, ao fim do plenário, depende muito dos plenários, não é? Eu, na última reunião de comissão, tinha dito que propunha quarta-feira à tarde, e aqui o Sr. Doutor telefonou-me a dizer ao Sr. Deputado, não parece que seja muito boa ideia, porque quarta-feira à tarde vai acabar. O Sr. Doutor até disse 7:30, não disse 8 horas, mas acabou por ser 8 horas. E pronto, foi uma boa sugestão passar para hoje, que apesar de tudo não é tão tarde, mas digam-me se preferem umas reuniões no fim da reunião da comissão, antes da comissão, antes do plenário, depois do plenário. Os grupos de trabalho têm sempre que arranjar soluções deste género. Encontram-se 3/4 de hora antes do plenário. Está-me aqui o Soutor a dizer que, pois, o grupo das aprendizagens já tem uma reunião às 9:30, ando meia hora antes da reunião da comissão. Pronto, digam-me o que é que vos parece. Eu acho que coisas coladas a reuniões da comissão pode ser o mais fácil. 3/4 de hora antes, meia hora antes, meia hora a seguir. Mas digam, é um ponto em que eu não tenho ideia nenhuma sobre qual será a melhor maneira.
Pois, de facto não é fácil. Teríamos que encontrar aqui ou 14 horas antes da realização do plenário, pode ser uma hipótese. Ou então a seguir ao plenário. Nunca sabemos a que horas é que o plenário acaba e, portanto, é muito mais incerto. Portanto, eu se calhar sugeria se pudéssemos conciliar e fazermos a reunião, por exemplo, às 14 horas de um dia em que conseguíssemos fixar. Sim. Não sei o que é que os outros vos perguntaram.
Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado. Eu, antes de mais, peço a vossa benevolência. Na medida em que, pertencendo ao grupo parlamentar que tem a dimensão que tem, estando simultaneamente eu próprio em 3 comissões e em vários grupos de trabalho, eu estou aqui a olhar para a minha agenda e há um conjunto de reuniões, nomeadamente da comissão, e até já agendadas para a hora que a senhora deputada refere, para as 14, que é o grupo de trabalho para a agenda do trabalho digno, não é? E, portanto, há aqui uma colisão um bocadinho complexa. E, portanto, eu pediria, de facto, na medida do possível, a vossa benevolência, no sentido de ver de que modo é que será possível articularmos isto tudo. Eu creio que, digamos, hoje já não, mas provavelmente amanhã terei já um calendário mais afinado. Amanhã ou no início da próxima semana. Um calendário mais afinado do grupo de trabalho para a agenda do trabalho digno e, na sequência, eu poderia dar nota da disponibilidade objetiva que terei, desde logo, de modo a não colidir com este grupo de trabalho, como calculam para o PCP, da maior importância.
Obrigado, Sr. Deputado. Sim. Mas o Sr. Deputado Mitar Ribeiro ia falar? Diga, por favor.
Uma nota. Eu, depois da Comissão de Educação, tenho a do Ambiente. Normalmente é a seguir. Também preferia antes, mas já vi que temos que articular ali com a agenda do Sr. Deputado.
Eu penso que aquilo que o Sr. Deputado Alfredo Maia estava a falar era antes do plenário, não é?
Se referia-se, não é? A senhora deputada referia-se às 14. Sim. Pois eu justamente tenho aqui várias audições já agendadas de um conjunto de entidades que estão todas apontadas para as 14 horas.
Depois do plenário?
E mesmo a do dia 21, que é a reunião da Comissão de Educação, também tenho uma audição.
Bom.
Para nós é possível depois do plenário, nunca sabemos é a hora, mas para pois, nós também não vamos...
Depois do plenário é sempre pior para nós, no sentido... Para já o plenário às vezes é um bocadinho cansativo, não é? Quando é longo. Mas pronto, então depois nós vamos ver aqui como é que fazemos um método de tentar convergir, porque não... Há sempre aquele método de usar aquela coisa na internet que permite cada um dizerem numa série de alternativas. Vamos ver. Que não vai ser fácil, não vai ser fácil. Isso é bom que é para nós não... É que nesta fase é entre nós, não é? É mais fácil. Mas quando começar a chegar à altura de fazer as audições, já não é entre nós, já não vai ser tão fácil. Temos que pensar aqui nisto. Pronto, eu penso que se calhar ficávamos por aqui hoje. Vou aqui depois também trabalhar com os serviços. Mais alguma questão que queiram suscitar? Então, muito obrigado pela vossa compreensão, por terem vindo e por terem participado. Vamos ver se fazemos isto uma tarefa bem concluída e que nos dê algum gosto também em desempenhar. Muito obrigado a todos.